Alô, 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 meu povo! Estamos de volta aqui no nosso Samba Leal, já em São Paulo. Já voltei para São Paulo e por isso não consegui gravar mais cedo esse episódio, que é sobre o balanço do desfile, né, de segunda-feira para terça-feira no Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Foi só tempo de dormir, acordar, pegar a estrada e chegar em São Paulo. Mas agora já em casa, já com equipamento ok, a gente vai fazer esse balanço. Antes de entrar no balanço do desfile de segunda-feira do Rio de Janeiro, eu quero saudar a grande Mocidade Alegre.
Entre batalhas e guerras, eu venci. Solta a voz, mano.
Meu batuque é resistência, sou mocidade. Trago na pele a força para vencer. Meu samba é luta e voz, fala por todos nós. Bendito seja o seu poder. Pode ter fé, somos todos Yasuki. Sou mocidade, sou Robin Hood.
Quem é sangue bom, se liga no som.
Obrigado, meu Deus! Minha escola é a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo,
meu batuque é resistência! Sou mocidade, trago na pele a força pra vencer! Meu samba é luta e voz, fala por todos nós! Bendito seja o seu poder!
Campeã do Carnaval de São Paulo, com pontuação máxima, 270 pontos. Mandar um forte abraço para presidente Solange, para o mestre Sombra, meu amigo mestre Sombra, que comanda aquela bateria ritmo puro de maneira sensacional, para o filho deles, para o Carlinhos Sombrinha, que é mais um campeão, para o meu parceiro, meu amigo querido Igor Sorriso, intérprete oficial, ele que foi há alguns anos, né, por tantos anos lá da São Clemente e já há muito tempo na Mocidade. E para o grande, grande carnavalesco Jorge Silveira, que esse ano fez a Mocidade, fez a São Clemente no Rio de Janeiro e brilhou nas duas, fez um grande trabalho se dividindo aí na ponte rodoviária, né? Nem na ponte aérea, ficava indo e voltando de ônibus. É, eu fiquei no pé dele, olha lá, hein? Quero bons trabalhos, ele fez grandes trabalhos e foi campeão. O Jorge Silveira é campeão do Carnaval de São Paulo pela Mocidade, um talento sensacional do Carnaval brasileiro, que tem uma longa e bonita estrada pela frente ainda. Então, parabéns ao Jorge. Um abraço também para o meu amigo Fábio Parra e para toda a comunidade da Mocidade Alegre, do bairro do Limão, da Morada do Samba. Parabéns pelo título, Mocidade.
Ninguém se fiel companheiro, herdeiro da sabedoria, honrou sua liberdade com dignidade, derramou sangue, justiça e lágrimas em chamas, cinzas pelo ar, serás eterno, jamais se apagará. Em cada jovem o sonho brilhar, a sua luz renascerá. Pode ter
fé,
que todo preto pode ser o que quiser. Batuque é resistência, sou mocidade, trago na pele a força pra vencer.
É o meu samba,
meu
é a
samba é
minha
luta
voz,
e voz,
fala
falou
por
por todos
todos
nós. Bendito seja o seu poder.
Aproveitar também e parabenizar a grande Vai Vai, né?
A Bela Vista chegou, é carnaval. O povo todo aplaudiu, estremeceu, sacudiu. Sou Vai Vai, sou imortal.
Campeão do grupo de acesso, e olha que legal, né? Vai subir o Vai Vai e vai subir também a camisa verde, outra escola tradicionalíssima, que as duas estavam fazendo falta. O Vai Vai tem ido e voltado nos últimos anos, né? Mas o camisa já há algum tempinho fora do grupo especial de São Paulo, estará de volta no Carnaval de 2024. Então, parabéns a essas duas marcas do Carnaval paulistano que estavam fazendo falta no grupo principal e estarão lá mais uma vez.
Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país? E o camisa é a força de expressão e a barra fundo que nos faz
Até
feliz.
quando. Também lá a torcida jovem e Dom Bosco de Itaquera, as duas escolas que subiram do grupo 2 para o grupo 1. Parabéns a essas duas. O Peruche, onde eu desfilei, né? Fui um dos autores do samba, assinei lá o samba junto com a rapaziada. Perucho ficou ali na beirinha, gente. Na beirinha, por um décimo, não subiu, perdeu ali um décimo em alegoria e ficou para o próximo ano. Mas é, queria agradecer a toda a escola pela recepção, pelo carinho, parabenizar pelo desfile, que foi muito bom. Mas ali, né, alguma coisinha em alegoria não deu muito certo e por isso ficou no terceiro lugar. Mais um degrauzinho subia. Inclusive, falando da Dom Bosco de Itaquera, mandar um abraço para o Rony, Rony Potowski, que é um dos diretores de carnaval lá, nosso parceiro também, que fez um trabalho muito bonito. A Dom Bosco de Itaquera, para quem não sabe, é uma escola que é da igreja, é um projeto social da igreja lá em Itaquera, né? Muito legal. Então, parabéns aos campeões aí do carnaval de São Paulo, com as apurações que tendo acontecido já nessa terça-feira.
Sinfonia brasileira, na voz do povo, ao som das paquianas. Lá vem Dom Bosco, Vila Lobos, com maestria nessa aquarela e poesia.
Vamos então pro Rio de Janeiro. Gente, começando com o Tuiuti, que desfilaço do Tuiuti, hein? Parabéns ao presidente Tora, toda a comunidade do Tuiuti. Pisou forte na avenida, pisou bonito, contando muito bem o enredo da Rosa e do João Vitor. Assim, claro, muito, muito didático, mas sem ser chato o desfile, né? Você entendia. Eu só tinha uma questão vendo o desfile, porque a gente falava aqui, né, naquela fase pré-carnavalesca, sobre a adequação da letra do samba ao enredo contado. E o samba é muito bom, inclusive o samba ganhou prêmio aí, né, de estandarte de ouro. Mas o que acontece? A história contada no samba começa no terceiro setor do desfile do Tuiuti. Todo o setor das Índias, né, era toda uma abertura de Índias. Primeiro carro, segundo carro. Só no terceiro setor que começa o mar de tempestade e calmaria, que é a primeira frase do samba do Tuiuti. Então o samba do Tuiuti não contou o enredo inteiro. E aí não sei se não dá para colocar a culpa nos compositores, porque eu acho que eles fizeram em cima da sinopse que começava por ali. A questão é que a sinopse passada para os compositores não dizia que antes de falar do naufrágio do navio, eles iam dar uma volta lá na Índia, né? Ficou muito bonito aquele setor da Índia, mas não estava previsto. Pelo menos não estava na sinopse inicial. Então houve ali um descompasso. Para mim é a única questão. Samba funcionou muito bem, bateria funcionou muito bem, com a Mayara Lima dando um espetáculo ali, fazendo as coreografias dela junto com o ritmo da bateria. A escola passou redonda, sem qualquer problema de buraco, de atropelo, de correria. Então, um trabalho muito bom de condução do desfile, né, da direção de harmonia da escola. Comissão de frente ok, o casal bem. Então, acho que o Tuiuti tem tudo aí para obter uma boa colocação, quem sabe voltar no desfile das campeãs. Saindo do Tuiuti, vamos para a Portela. Gente, eu me emocionei muito com o início do desfile da Portela, porque vem tantas memórias, né? 100 anos de uma escola tão importante, né? Que a gente gosta tanto, que a gente acompanhou tão de perto, com tanta alegria, momentos assim importantes. E aquela abertura com os drones desenhando lá no céu, né, o nome da Portela e reverenciando os 100 anos da escola e de tantas personalidades que foram lembradas ali no céu, fazendo um link muito interessante com a ideia do enredo, né, que é contado por personagens da Portela que já se foram. Aquilo foi muito lindo, né? Tava tudo indo muito bem até que, de repente, a gente olha para a pista e tem lá um carro encalhado, o terceiro carro, né, encalhou ali em frente ao módulo de julgadores, né? E não saía de lá por nada, ficou um tempão lá e foi abrindo buraco. Aí houve uma falha para mim, uma falha grave da condução de desfile da Portela, porque faltou comunicação para parar a cabeça da escola. É verdade também que lá na frente a cabeça estava chegando no último jurado para apresentação de mestre sala e porta-bandeira, primeiro de comissão e depois mestre sala e porta-bandeira. Você até poderia fazer essa apresentação até para ganhar tempo, né, enquanto o problema estava sendo resolvido, mas era para manter o resto da escola onde estava. Não, foi puxando, sabe? Vem, anda um pouquinho, não precisa andar. Deixa espaçado. Podia ter deixado espaçado. E depois, quando o carro andou e fechou o buraco, demorou um pouco de tempo até ela andar de novo. Então, achei que foi ali um descompasso na condução do desfile. Que depois, no final, teve um outro buraquinho, né, aberto, mas já perto do encerramento, pelo último carro que empacou em frente ao segundo módulo de julgamentos, abrindo um buraco menor, com menos tempo de duração, mas abrindo um buraco ali também visível aos jogadores. E isso pesou bastante. Um desfile que teve também problema na peruca ali, né? Chapéu ou peruca da porta-bandeira número 1, né? Da Lucinha Nobre, a grande Lucinha. Isso tudo criou um ambiente, né, difícil para o desfile da Portela, num carnaval tão disputado, tão equilibrado, com tantas escolas passando bem, e a gente vai falar disso, né, especialmente na segunda-feira. Complicou muito o sonho da Portela de ter uma grande colocação, né? Claro que o componente e o torcedor, eles sonhavam com o título, eu acho que não é uma realidade, mas acabou sendo triste, né? Triste porque se esperava muito mais do desfile. Até em termos de fantasias e alegorias, a Portela, para mim, tinha um bom conjunto visual, não exatamente um dos melhores do carnaval, mas era um bom conjunto visual. Só que isso tudo se perdeu, né? Porque a energia do desfile é uma coisa só, né? Quando uma coisa não dá certo, as outras vão se empilhando também equivocadamente. Isso, né, teve um impacto negativo no desfile da Portela, lamentavelmente. Aí veio a Vila Isabel, né? Caramba, a Vila Isabel botou para quebrar na avenida. Que coisa, hein? Que desfile do Paulo Barros. Você pode torcer o nariz, é só que o Paulo Barros é marrento, etc. e tal. Que vinha de desfiles ruins, e vinha de desfiles ruins, né? Na Tijuca, no Tuiuti, não estava se acertando. Mas dessa vez ele jogou lá para o alto, né? Com um apoio financeiro lá, né, da família Guimarães, com certeza, chegando junto. Ele apresentou um carnaval impactante, eu acho que a palavra é essa, né, que eu usei inclusive no Twitter quando estava falando sobre a abertura da Vila Isabel. Um carnaval grande, forte, para mexer com o povo, e estava lá contando a história que ele se propôs a contar. Havia aquilo que a gente já tinha alertado aqui quando analisava samba e enredo, né, aquele descompasso entre o que estava passando na avenida e o que estava sendo contado no samba, porque o samba dizia muito poucas coisas que estavam passando na avenida. Mas é claro que a ideia geral estava ali. E também é um samba de melodia simplória, mas que procura ser animado, e que isso embalou a escola no desfile, né, empolgante, né, um desfile alegre, solto. E eu acho que foi, para mim, né, o desfile que eu mais gostei da avenida. Especialmente, né, com aquele carro do São Jorge, para mim, da melhor representação, a coisa mais artística, mais bonita que eu já vi de São Jorge na avenida, né, na Sapucaí. Assim, realmente um negócio que me encheu os olhos. Claro, todos os outros carros estavam muito bons, com aquelas ideias do Paulo Barros, teve aquela brincadeira lá do carro do Raimon. Eu não sei como isso vai ser avaliado pelo júri oficial, né? O carro do Raimon que descia da última alegoria e atravessava várias alas e voltava. Não sei se o júri vai encrespar com isso. Nem sei se o júri vai encrespar com o fato da porta-bandeira entrar sem fantasia, né, e ser vestido ali na frente. É um desses arrobos do Paulo Barros, que, aliás, ele adora mexer com esse quesito, né, mestre Sala e porta-bandeira, de procurar sair do lugar comum, né, não se acomodar. E ele procura desafiar mesmo. Não costuma funcionar muito bem isso, né, para os jurados. Vamos ver dessa vez. Eu achei, em frente ao módulo que eu acompanhei ali, segundo módulo, que o casal dançou muito bem. A questão é como os jurados vão entender essa questão da troca de roupa ali na avenida. Mas, de qualquer forma, para mim foi um desfile muito impactante, muito forte, que comunicou, que mexeu com o público e que, para mim, é um grande candidato ao título. Bem, aí chegamos na Imperatriz Leopoldinense. Imperatriz Leopoldinense que passou, lembrando aquele slogan, né, dos anos 90, né? A certinha de Ramos, ela passou praticamente sem erro, né? É aquela história, o chato que vai olhar vai encontrar algum erro, mas eu não vi erro nenhum do desfile da Imperatriz. A questão, eu estou colocando em termos de comunicação com o público na avenida e a gente que está ali na arquibancada, aliás, que lugar maravilhoso é a arquibancada da Sapucaí, né? Cara, melhor lugar, eu passei muitos anos trabalhando, né, cobrindo, então a gente ficava longe exatamente do público, e quando eu deixei de estar nessa cobertura, eu fui experimentar esses lugares, né? Camarote, Frisa é onde eu ficava lá antes de trabalhar, né? Conheço bem como funciona, mas assim, eu descobri que assim, o lugar para ver o desfile é arquibancada, né? Tudo bem que é um pouco desconfortável, mas assim, primeiro tem o povo, O povo tá lá e você faz amizade, conversa com um, conta a sua história, o cara conta a história dele. A menina ali na frente tá tirando uma foto e você faz. Cara, é tudo muito legal. E pessoas que são apaixonadas pelo carnaval. E a visibilidade é muito melhor, né? Você vê o desfile, assim, de uma forma mais ampla, embora um pouco mais distante, mas você consegue ter uma visão mais geral do desfile. Bem, e ali na arquibancada, a comunicação da Imperatriz, depois do desfile arrebatante, né? Arrebatante a palavra, né? Que arrebata todo mundo, da Vila Isabel, passou um pouco frio. É um desfile artisticamente muito bem feito, com toda a genialidade, né, do desenvolvimento do tema, um enredo sensacional, para mim, o melhor enredo, se não o melhor, um dos melhores do grupo especial, muito bem pensado, muito bem elaborado, sabe, sem ponto errado, e o samba passa por todo ele. Esse casamento de samba com o visual foi maravilhoso, estava tudo ali dentro do propósito. Mas me pareceu um pouco frio em relação ao que foi o anterior. Claro, praticamente todas as escolas, quando a bateria passa, faz a paradinha, levanta o povo, né? E a paradinha da bateria da Imperatriz era ótima, né? Tinha lá a coisa do xaxado, do ritmo nordestino e tal, a dança, Mestre Lolo dando um espetáculo, dançando junto com a bateria e tal, fazendo lá os passos de forró, sei lá se é forró, xaxado, desculpe, eu não sei diferenciar. Bem, isso tudo mexeu com o público, né? Mas o desfile como um todo, fora esse momento da bateria, foi um desfile que passou. As pessoas sentaram e ficaram vendo. E viram um belo desfile. Acho que a Imperatriz é a candidata também ao título, está brigando lá em cima, porque de ponta a ponta ela foi cumprindo com todos os quesitos. Vamos esperar como é que os julgadores vão observar se encontram ali problema num ponto, problema no outro, etc. Eu não estou aqui entrando em detalhes de quesitos específicos, que é tanta coisa, gente, que a gente vê, né, pela noite inteira, e eu não estou levando caneta para ficar anotando. O que eu consigo tuitar na hora, eu tuito, mas também para tuitar está difícil, porque com muita gente concentrada, né, o sinal da internet fica muito lento, então às vezes a gente quer ler o que está sendo dito, quer digitar ali e postar e não consegue. Então foi isso, belo desfile da Imperatriz, trabalho artístico fantástico, não vi erro, disputa título, mas eu acho que o impacto foi menor que o impacto para a arquibancada da Vila Isabel. E aí passamos para a Beija-Flor de Nilópolis. Então, a Beija-Flor tinha um enredo muito, que a gente já falou sobre ele, né? Muito forte, muito importante, com muitas mensagens, com muitas imagens interessantes, né? Logo na abertura, aquela desconstrução do quadro O Grito do Ipiranga, é muito legal, é muito forte, é necessário. Sabe, eu acho que foi uma ousadia da Beija-Flor, um ato de coragem muito grande. Depois também, né? A Mãe Negra rendendo a bandeira do Brasil, né, fazendo ali a renda, muito boa, sabe? Só que acho que houve um certo descompasso no aspecto visual. Não sei se é pelo fato de serem dois carnavalescos e às vezes as cabeças pensarem um pouco diferente. Não havia uma unidade artística na Beija-Flor. Não sei se também esse era o propósito, né, fazer coisas assim muito diferentes. Mas o visual não causou impacto das duas escolas anteriores, né? Acho também que o samba não rendeu tanto quanto esperado na avenida. Mas é claro que essa é uma visão de quem não estava ali na beira da pista para sentir a escola cantando. Tenho certeza que a escola cantou muito. Eu estava um pouco mais alto no camarote, lá no alto da arquibancada que eu estava, né? No alto da arquibancada. Então é isso. Acho que a Beija-Flor também é uma escola que vai voltar nas campeãs, mas não senti a escola, a Beija-Flor, saindo de lá como campeã, como grito de campeã. Não percebi isso. Tá? Mas foi um desfile que acho que é marcante, é até histórico, e espero que ele possa ter tocado as pessoas que o assistiram. Para fechar, a gente chega na Unidos do Viradouro. Unidos do Viradouro, que me surpreendeu. Eu tinha, assim, confesso, numa impressão de que esse enredo teria dificuldades para ser mostrado na avenida, e o Tarcísio Zanon deu um tapa na minha cara e falou: olha, Eugênio, presta atenção no que eu estou fazendo aqui. E foi lindo. Foi lindo demais. Lindo, 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 lindo. Com a tal unidade visual que eu pedia na Beija-Flor, né? Uma assinatura pessoal dele. Talvez até, não sei como é que funciona isso, né? A divisão que ele fazia lá com o Marcos, que era o parceiro dele até o carnaval anterior, na Viradouro. Mas talvez essa separação tenha permitido a ele dar o traço dele, a cara mais pessoal dele ao desfile. E foi lindo, cara. Porque o enredo foi muito bem contado, passo a passo, sabe? A gente que leu a sinopse, que estudou, que tentou entender todos aqueles devaneios que ali havia, as visões que eram certas, de certa forma, né? Alguns devaneios da Rosa Egipsíaca, mas estava tudo ali, cara. Estava tudo bonito. Aquele abri-alas foi um negócio assim realmente brilhante, brilhante. E a história foi passando, né? Foi passando na nossa frente. E o samba funcionou. O samba funcionou. Eu tinha aquele medo. Poxa, não é carnavalesco, não é uma coisa de alegria. Mas foi, sabe? Me surpreendeu por isso. E estava linda a escola. Linda, linda, linda. Um funcionamento todo do andamento, bateria bem, o Zé Paulo dando um show, o samba sendo cantado, a escola evoluindo, a escola com alas coreografadas, a escola bem preparada, a comissão de frente, sensacional. Aliás, dois quesitos que, para mim, foram os mais fortes do carnaval. Comissão de frente e mestre sala e porta-bandeira da Viradouro, para mim, imbatíveis. Imbatíveis. Tá? Sem entrar em detalhes de outros. Eu adorei. E aí aquela abertura com abre-alas lindo e veio assim, né, até o final com muita sensibilidade. Então a Viradouro, para mim, no meu gosto, ela tá na briga assim, acirrada, talvez com um corpinho à frente, com um fiapo de cabelo à frente, não sei. Acho que ela briga com Vila e com Imperatriz. Mas é isso, a última escola sempre tem, né, sempre deixa aquela pulga atrás da orelha. Vamos ver o que vai acontecer, gente. É isso, vamos continuar falando por aqui, a gente vai trocando ideia, a gente volta para comentar o resultado do carnaval, a gente volta para fazer repercussão do que está acontecendo, tem muita coisa que foi dita nos bastidores, acompanhar, não só troca-troca de profissionais, que é costumeiro depois do carnaval, mas também ideias que estão pintando aí para o carnaval como um todo. Valeu, gente, obrigado pela companhia, queria agradecer aqui o pessoal que manda mensagem, né? Como o meu amigo Marcos Vinícius Pinto, que está lá nos Estados Unidos, dizendo: Eugênio, estou acompanhando o seu trabalho aí. A gente não está fazendo isso aqui de forma profissional, né? É mais uma troca de ideia também para a gente exercitar esse olhar sobre o carnaval e tal, trocar ideia com a galera que acompanha a gente. E é muito legal quando a gente recebe esse feedback, esse retorno. Então, o Wilmar, por exemplo, lá da Caprichose, né? Que está sempre mandando mensagem: eu já não discordo desse ponto, concordo com aquilo ali e tal. Fiquem à vontade, tá? Como fez também o Marcos Vinícius Pinto, mandando mensagem lá dos Estados Unidos para comentar coisas do carnaval. Muito legal, gente. Até a próxima.